Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Já ouviu falar na ecocondução, mas não sabe o que é exatamente? Apanhe boleia connosco neste episódio, vamos explicar.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, ecocondução surgiu na vertente dos carros a combustão, ou seja, carros movidos a gasóleo ou a gasolina. Mas com a chegada em força dos carros elétricos, este conceito mudou. Afinal, Paulo, o que é isto da ecocondução?
Olá, Nuno. Na verdade, com a chegada dos carros elétricos, eu diria que o conceito evoluiu. O que é a ecocondução? É aquilo que nos permite, na verdade, sermos mais eficientes, ou seja, tirarmos mais partido daquilo que são as potencialidades dos veículos, mas poupando recursos na condução dos veículos. E eu estou a dizer veículos porque podem ser carros, podem ser motas e, portanto, e não só. Na verdade, tudo aquilo que tu podes fazer para poupar combustível ou poupar energia, e aí é que entram os carros elétricos, acaba por fazer parte da génese da ecocondução. Portanto, tudo quanto permite reduzir ou anular-se até a emissão de gases, no caso, uma vez mais, os gases elétricos. E já agora, uma outra coisa que também faz parte, que é aquilo que é a condução preventiva. Porquê? Porque a ecocondução também ajuda a que evite acidentes.
Ou seja, se eu não mexer no meu automóvel e ficar lá paradinho à porta, estou a fazer ecocondução.
Sim, aliás, até podemos já falar nisso, até se quiseres, porque repara, a melhor ecocondução que se calhar deveríamos fazer todos, se assim fosse possível, era andarmos de transportes públicos.
Pois. Porquê que devemos fazer exatamente esta ecocondução? Ou melhor, devemos fazer. Eu acho que com essa explicação que tu deste no início, dá para perceber que sim, o ideal é fazer. Porquê é que a devemos fazer, então?
Olha, antes de mais, é assim, nós devemos fazê-la, eu diria que a parte bonita é pelo ambiente, a parte importante é pelo planeta, a poupança de recursos. A parte que eu acho que pode doer um bocadinho mais a quem nos está a ouvir, eu diria que é pela carteira mesmo, porque hoje em dia o preço dos combustíveis e o preço da eletricidade, não nos podemos esquecer que os carros elétricos dependem do preço também da eletricidade para serem mais rentáveis, se é que se pode dizer dessa forma, face a um carro a gasolina. E portanto nós precisamos também de poupar esses recursos para conseguirmos de facto não ter um estrago muito grande na nossa carteira. Por outro lado, também devemos fazê-lo por outro motivo, porque o conceito de ecocondução também tem muito a ver com a forma como nós nos sentimos a conduzir um veículo e a forma como nós podemos estar mais descontraídos, com menos stress. E no fundo, tu reparas, se tu praticares uma ecocondução, e depois já iremos aqui dissecar um bocadinho mais, acabas por também te sentir mais tranquilo e por isso vais conduzir mais devagar e vais poupar mais combustível.
A ecocondução faz sentido na mesma para carros de combustão e elétricos? Faz mais sentido neste momento para os elétricos? Faz mais sentido para os de combustão? Ajuda-nos.
Olha, faz sentido nos dois, e particularmente é mais sentido hoje em dia quando os combustíveis aumentam, no caso dos carros a combustão, carros a gasolina ou carros a gasóleo, porque é um efeito imediato. Porque, repara, apesar de já existirem bastantes carros elétricos em circulação e carros híbridos, por exemplo, também, a verdade é que como ainda representam, nós estamos a gravar este podcast no início do ano, no início de fevereiro de 2023, e os carros elétricos representam, em termos de vendas, cerca de entre 12% a 15% do mercado nacional. Isto dados dos últimos meses. Agora, a questão é, tu repara, por esse motivo, ainda neste momento, nós não podemos ainda imaginar da mesma forma que tem impacto a condução nos carros a combustão do que tem nos carros elétricos. O que é evidente é que um carro elétrico, se for conduzido de uma forma mais económica, tem um efeito imediato. Tu consegues imediatamente perceber que, de facto, tens ali uma forma de poupar imediatamente. Nos carros a combustão, às vezes é um bocadinho mais difícil perceber isso. Porquê? Porque, apesar de grande parte dos carros modernos já terem sistemas como, por exemplo, fazerem contas até da própria relação entre a velocidade que estás a fazer e o consumo que estás a fazer, muitos deles, e particularmente mais antigos, não te dão essa indicação tão imediata. E a única sensação que tu tens, na verdade, é quando vais a testar e hoje meteste 60 euros, amanhã colocas 70 euros. E aí sim justifica imediatamente uma abordagem e mudarmos o conceito de como é que vamos passar a conduzir melhor. Por isso, eu diria que aquilo que nós temos que pensar é, num carro a combustão, obriga-te a pensar que, num carro a combustão ou elétrico, obriga-te neste momento a pensar que tu deves escolher o carro em função daquilo que é o teu dia-a-dia, a forma como tu de facto encaras o teu dia. Porque tu repara, também por outro lado, às vezes já nós falámos aqui noutros podcasts sobre se deves ou não deves ter um elétrico, e a resposta que nós já demos várias vezes é, tu repara, é completamente diferente se a tua vida te obrigar a ir carregar o carro de meia meia hora do que se a tua vida te permitir carregar o carro uma vez por semana. E portanto tens de ser tu, que temos de ser cada um de nós a fazer a conta e a ser honesto e dizer ok, eu de facto se calhar o elétrico por 100% elétrico todos os dias para mim não dá, porque eu teria que carregar de meia meia hora, vamos aqui hipoteticamente falar num cenário destes, e tu dirás, ah não, mas eu consigo porque eu só faço X quilómetros e consigo. Portanto, aqui é, vamos colocar na balança, antes de começarmos a praticar aqui esta ideia da ecocondução, colocar, seja a combustão ou elétrico, vamos ver o que é que nós de facto precisamos. Precisamos ou não ter um carro tão grande, precisamos ou não ter um carro tão potente. Claro que depois, somando isso tudo, eu diria, claro que em termos de emissões, em termos de ambiente, só tens uma solução, que é comprar um carro elétrico e aí sim praticares uma condução mais suave.
A propósito da potência do automóvel, é uma dúvida que eu tenho e eventualmente ouvintes também podem ter. Eu consigo poupar mais se tiver um carro mais potente ou se tiver um carro mais fraquinho em termos de potência?
Uma vez mais eu diria, depende do que é que tu vais fazer com ele. Tu repara, agora aqui brincando um bocadinho com quem nos está a ouvir, sim, se o teu objetivo é fazer voltas rápidas num autódromo, claro, com um carro menos potente, vais demorar muito tempo e vais consumir bastante combustível e não vais conseguir fazer nada de jeito. Agora, a questão é um pouco como tu dizes, essa conta tem que ser feita. Precisamos ter mais potência? Precisamos mesmo ter mais potência? Se calhar não. E o conceito de ecocondução é mesmo esse. Primeiro, se calhar no momento em que tu vais adquirir o próximo carro, seja um carro a combustão, seja um carro elétrico, pensa bem se precisas ter tanta potência, pensa bem se precisas ter tanto espaço, se precisas ter um carro tão grande, porque repara, logo à partida, quando compras, quando gastas o dinheiro, tens logo ali uma perda de dinheiro, na verdade, e portanto não é um carro nenhum, seja a combustão ou elétrico, nenhum deles é um investimento, como hoje em dia tens outro tipo de investimentos, imobiliários ou similares. E por essa razão, eu diria não, respondendo diretamente ao que tu perguntas, achas não. Se quiseres hoje em dia poupar algum dinheiro, a primeira coisa que deves fazer é procurar um carro que seja mais económico e se calhar menos potente.
Vamos então a dicas. Começamos pelos carros a combustão. Que dicas é que se pode dar aos ouvintes para serem ecocondutores?
Olha, a primeira que eu gostava de deixar, nós aqui também temos um podcast em que falámos sobre o frio e sobre a importância daquilo que nós devemos ter e os cuidados que devemos ter com os carros, nomeadamente quando estão muito tempo parados. Eu diria que é preciso ser aqui um bocadinho inteligente numa situação. Nós, se usamos o carro todos os dias, aquilo que nós temos que fazer é, se ligamos o carro, arrancamos e vamos conduzir e vamos embora. Não ficamos dentro do carro com ele ligado e de repente fazemos uma chamada telefónica, não sei para quem. Ou não ficamos com o carro com o motor ligado, entretanto aproveito e ligo já o ar-condicionado nos 40 graus e já arranco. Porque tudo isto que eu acabei de dizer é um consumo exagerado de combustível, ou no mesmo poderá-se dizer também, no caso de um carro elétrico, de recursos de energia, quando na verdade nesse instante não precisas. E portanto, excetuando se o carro tiver, no caso dos carros a gasolina ou a gasóleo, tiver estado parado durante algum tempo, e eu quando digo algum tempo é, vamos imaginar, numa garagem durante dias ou até semanas, aí sim poderás, de uma forma prudente, quando ligas, deixá-lo ali uns instantes antes de arrancar a viagem, até mais para perceber se está tudo ok. E o inverso também, quando o desligas, portanto deves deixá-lo ali um bocadinho e depois então desligar. No caso dos carros elétricos, nada disso é verdade. Portanto, o carro elétrico carregas no botão e arrancas e vais, e quando chegas podes parar imediatamente, porque funcionam em termos genéricos mais ou menos como a luz da tua casa. Tens um interruptor, liga e desliga, portanto não tem essa necessidade. Depois, como é que podes de facto poupar logo ali à partida? Olha, eu diria que em ambos os casos, seja um carro de gasolina, gasóleo, elétrico, híbrido, modera a velocidade. Nós antes de começarmos a gravar, até podemos aqui já dizer quem nos está a ouvir, trocámos aqui umas ideias sobre a forma como ambos agora poupamos mais dinheiro só por levantarmos o pé. E de facto hoje em dia, se tu aplicares o levantar o pé, por exemplo, numa autoestrada, menos 20 km à hora, faz uma diferença gigantesca no consumo do carro. Em estrada, por exemplo, secundária, onde haja muito para-arranca, onde haja sinais luminosos, vários cruzamentos, se tu adotares uma velocidade média mais baixa, chegas exatamente à mesma hora e podes fazer vários testes, do que, na verdade, se vieres a acelerar de sinal em sinal luminoso ou de cruzamento em cruzamento, porque é isso que vai acontecer. Hoje em dia as estradas nacionais têm bastante trânsito também, e muitas delas até te obrigam a ter cuidados redobrados, por isso eu digo também, travagem inteligente, trava essencialmente com a caixa de velocidades, não precisas de ir a acelerar e de repente colocas o pé no travão e estás, na verdade, ali a perder, seja potência, seja energia no carro. E depois, olha, aproveita as descidas, por exemplo, para não acelerares e poderes poupar aqui algum combustível. Aproveita momentos em que tenhas o trânsito um bocadinho mais desafogado à tua frente. E se o teu carro tiver uma quinta ou uma sexta velocidade que te permita poupar, circula mais vezes também dessa forma e vais ver que...
E a questão que tu já falaste também noutros episódios de tentar fazer a viagem numa altura em que se sabe que tem eventualmente um pouco menos trânsito ou procurar vias onde haja menos para-arranca, porque isso também leva a um aumento do consumo, não é?
Eu diria que há um ensinamento quem anda muito de bicicleta que depois quando voltas a andar de carro, ou melhor, eu diria, quando andas muito de bicicleta há um ensinamento que fica para a vida, que é aprendes a ler o chão. De bicicleta e de moto nós aprendemos a olhar de vez em quando para o chão porque pode haver ali surpresas. Nós, de repente o chão está escorregadio, de repente está a areia, etc. Eu diria que no carro nós temos que aprender a ler um bocadinho à frente. Se o trânsito está compacto, não vale a pena. Mais vale irmos mesmo para uma condição mais suave, dosear o acelerador. E se constantemente naquela estrada apanhamos trânsito, aí está, como dizes muito bem, uma dica que já demos e que gosto sempre de repetir, experimentem outra. Porque pode acontecer que, se calhar, não indo naquela nacional, mas por um percurso alternativo, experimentem uma vez, duas, três. Pode até acontecer que nunca se tenham lembrado e, de repente, pela outra estrada, acabam por ter menos stress, poupar até algum combustível. E, eventualmente, até podem poupar tempo.
Dicas para carros de combustão já estão dadas. Dicas para elétricos. O que é que podemos dizer às pessoas que têm elétricos?
Olha, nestas alturas em que está frio, e nós estamos a gravar isto e está frio, aqui dentro do estúdio não, mas na rua está bastante frio, é ter algum cuidado com a utilização do ar-condicionado. Eu desta vez vou começar um pouco ao contrário com a questão do ar-condicionado. E porquê? Porque eu ainda, quando vinha a caminho da rádio comercial, parei num sinal luminoso e ao meu lado estava um carro parado. E o condutor estava, eu diria, com um casaco de penas vestido. Pronto. Obviamente tinha frio, eventualmente não tinha ar-condicionado na viatura. Mas nem 8, nem 80, como se diz. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não precisamos, se tivermos ar-condicionado, de ir como este condutor com um casaco de penas, mas também não precisamos de t-shirt dentro do carro. E, portanto, aquilo que eu digo para quem tem ar-condicionado e tem ar-condicionado automático, há duas coisas importantes. Uma, não o ligue logo imediatamente na alta temperatura. E duas, se tu sabes que vens em direção à Sampaio e Pina, nós estamos a gravar a Sampaio e Pina, e estás a chegar, vamos imaginar, ali junto à Praça de Espanha, eu diria que podes desligar o ar-condicionado nessa altura. Porquê? Porque a temperatura de conforto que tu tens nesse momento, até, ou eu diria, os últimos 500 metros, às vezes 1 km, é suficiente dentro do carro. E tu poupas. No carro elétrico isso então é fundamental, porque grande parte dos carros elétricos utilizam energia, aliás a única fonte de energia que têm é a bateria, e portanto acabam por ir buscar a energia. Quando utilizas demasiado o ar-condicionado vão buscar energia aí e perdes autonomia. Esse é um dos aspectos. Depois, eu diria, aproveita uma coisa muito importante. Os carros elétricos, grande parte, não é grande parte, é todos, utilizam regeneração de travagem. Uns utilizam mais, outros utilizam menos. O que é a regeneração de travagem? É de cada vez que tu travas ou de cada vez que tiras o pé do acelerador, ele aproveita a energia que normalmente seria desperdiçada para ou acumulá-la, em alguns casos ele acumula, volta a colocá-la na bateria, se é dito assim um bocado de forma mais ligeira, ou para poder ser aproveitada em outros sistemas. E, portanto, ele recupera toda a energia que pode, nomeadamente quando travas. Ora, se tu travares menos, se fores travando cada vez menos, tu agora dirás assim, mas se eu travo menos eu não recupero energia. por um lado verdade, mas por outro lado, repara, se tu não tiveres acelerado, não a consumiste. Portanto, é aqui um bocadinho, andar aqui à volta, mas é muito importante.
A chamada pescadinha de rabo na boca.
Sem dúvida. E olha, e já agora, da mesma forma que falámos nos carros de combustão, aqui nos carros elétricos então, eu diria, qualquer descida, qualquer reta sem carro à frente é ótimo.
Aproveitar
para poupar.
Desde que não seja em excesso de velocidade, e essa é uma boa dica, como tu já disseste há pouco, que serve para os dois. Que serve para os dois carros, que é moderar a velocidade cada vez mais, nada de aceradelas sem necessidade nenhuma, aquelas aceradelas que às vezes se vê nos semáforos como se tivesse que arrancar a patinar.
Eu dou-te outra razão para não acelerares. Em janeiro foram anunciados, e normalmente são anunciados pelas autoridades, são divulgados pelas autoridades, mais de 100 radares espalhados nos diferentes distritos em Portugal. Estes são aqueles que as autoridades, de uma forma pedagógica, te informam, e preventiva, para que saibas que naqueles locais vai ser feito um controle de velocidade. E portanto eu volto a lembrar que eles só dizem estes 100, 120 localizações. Fica à consideração de quem nos ouve os outros 200 ou 300 locais onde isso vai acontecer. Mas lá está, dosei o acelerador, porque mais do que também a preocupação ambiental, que eu acredito que uns possam não ter como tu e eu temos, mais do que a preocupação económica, que também há quem não possa, não tenha como nós dois, há uma ou outra que, se apanharem multas, ao fim de umas quantas multas, ficam sem a carta de condução e de nada vale terem muito dinheiro.
Exato. É uma eco-carteira, nesse caso. Em viagens longas, o que é que pode ser feito para conseguirmos esta eco-condução?
Olha, antigamente havia vários, quando não havia YouTube e essas coisas, não é? Havia, nós víamos aquelas séries de televisão míticas em que, quando a família ia para algum lado, o carro era até o amortecedor traseiro bater cá embaixo na areia. Ou seja, via-se carros com cargas impressionantes. Hoje, felizmente, já não se vê tanto isso, por vários motivos, mas eu diria que é bom evitar levar grandes cargas. Isto porque é evidente, a primeira questão é que o carro mais pesado gasta mais, ok, essa parte percebe-se, mas também anda menos, e portanto são duas coisas logo mais. E uma terceira coisa, que já agora é importante, se precisar trocar um pneu e tiver muita carga, vai-se lembrar deste podcast, é que alguns pneus estão debaixo dessa carga que você colocou toda na bagageira, e portanto, doseia, veja bem o que é que de facto precisa de levar. Já falámos do ar-condicionado, já falámos da questão que é importante, e particularmente em viagens longas, eu acho que é importante nós lembrarmos de desligar o AC
o ar-condicionado,
de vez em quando, até mesmo na própria viagem, tipo, de vez em quando desligas, deixas ali um bocadinho a temperatura, percebes se de facto consegues ou não estar confortável como está, porque em viagens muito grandes, por vezes, nós levamos o ar-condicionado ligado durante tempo demais, e portanto não... É fazer a experiência. Numa viagem, mais de uma hora, então, é fazer a experiência. Vais ver que a temperatura de conforto se aguenta relativamente bem, particularmente dos carros modernos, isso é muito fácil. Depois, nós falámos há pouco também das alternativas de termos estrada, e eu junto ainda mais uma, que é, particularmente quando se fazem viagens longas, planear com antecedência. Repara, os sistemas de navegação modernos, e nós até podemos testar isso às vezes até com os sistemas de navegação que vêm nos telemóveis, quando nós colocamos a dizer que queremos um destino, ele de facto, hoje em dia, grande parte até te dizem, olha, a estrada, sei lá, Sampaio e Pina está a vermelho, vai pelo outro lado, etc. Mas o que ele não te diz, porque não sabe que tu não te importavas, era se calhar de dar a volta ali ao Príncipe Real, eu estou a exagerar. Mas pode acontecer que se calhar em termos de tempo, ok, tu não te importarias de gastar esses mais 10 minutos e dar a tal volta ao Príncipe Real do que estares aqui parado num para-arranca junto aqui aos hotéis em baixo e demorares 20 minutos a chegar à rádio. E portanto, planeie com antecedência, percebam-se alternativas, porque muitas das vezes a navegação não nos vai dizer, porque lá está, olha, não acha que é uma alternativa, olha, mais 20 minutos o condutor não quer, portanto vamos mantê-lo aqui neste sítio. E isso não é verdade.
Última dica, que eu acho que pode ser importante ter aqui em atenção, e eu quando fui ao Google para entender melhor isto da ecocondução, apareceu-me formações sobre esta matéria. Isto é comum?
Infelizmente não, mas olha, mas devia ser, porque felizmente já há, sim, há várias escolas que dão ecocondução. Não vou mencionar nenhuma, mas tu já disseste como é que é possível encontrarmos logo uma grande quantidade delas através do Google. Há várias, e eu aconselho a quem se quer tornar não só um maior expert na questão da ecocondução, mas também aprender um pouco de condução preventiva, nomeadamente da forma como poderá evitar alguns acidentes, ou pelo menos ter uma reação mais adequada a condições de surpresa à sua frente quando conduz. Estes cursos também ajudam para isso, porque vão-te dar dicas e vão-te dar ensinamento para, nomeadamente, em questões de travagem, da forma como podes utilizar ou não o ABS nos carros que o têm. O meu conselho, sim, se quer tornar-se um ainda maior expert do que ficou depois deste nosso podcast, poderá contactar algumas escolas e ver o melhor que se adequa ao seu caso.
Podcast Away.
Ficam as dicas, experimente, veja se é um bom eco-condutor. O Podcast Away pode encontrar mais episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.